Vamos lá aqui para o momento Insight, texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. A incerteza é um fato da vida, a única coisa da qual podemos ter certeza. O Daniel já está aqui, já vai entrar no papo. Não temos de nos entregar a precipitações óbvias ou riscos derrotistas, mas podemos nos permitir correr riscos positivos em busca de crescimento e progresso. Não podemos simplesmente optar por uma vida calma, sem nenhuma turbulência. Algum dia, em algum lugar, algo nos fará passar por um teste para o qual não estaremos preparados e que gostaríamos de não ter de enfrentar. Corra riscos. Não espere sempre por uma garantia. Não temos de ouvir. Eu não disse? Depois de um erro, sacuda o pó e caminhe para a próxima. A segunda razão é que, como seres humanos, procuramos maneiras de nos refinar e melhorar sempre. Temos dentro de nós a capacidade e o desejo poderoso de melhorar o nosso protótipo. E só podemos fazer isso se nos esforçarmos e testarmos constantemente. Experimentar, experimente, tente algo novo. Dê mais um passo, aquele passo que você sabe que precisa dar. Temos estado presos há muito tempo, provavelmente. Temos nos segurado há muito tempo. Quando crianças, a gente não era assim. Mas, de repente, muitos de nós foram reprimidos do direito de experimentar. E aí, como adultos, não é diferente. Continuamos nos privando do direito de experimentar. Por isso, dê uma checada aí nas suas crenças limitantes e veja se não é hora de quebrar essa corrente. Esta é a hora. Hoje é o dia. Sempre é tempo de experimentar algo novo. Permita-se provar coisas novas. Deixe-se tentar por algo novo. Sim, você vai cometer erros, mas a partir desses erros você se conhecerá também quais são seus valores e vai se fortalecer. Algumas coisas você não vai apreciar. Isso é bom, pois saberemos um pouco mais sobre quem somos e do que não gostamos. Outras coisas a gente vai gostar e bastante, vai apreciar. Elas vão funcionar então como nossos valores, com quem somos, e contribuirão com a descoberta de coisas importantes e enriquecedoras para a nossa vida. A terceira razão pela qual você deve sair da sua zona de conforto é simplesmente porque sua vida se tornará muito mais interessante. Sei que você não quer uma vida monótona, previsível, pois se quisesse não estaria ouvindo esse programa, nem lendo o livro Insight. Você está sempre consultando o seu interior, buscando inspiração em leituras, em programas assim. Quem leva uma vida segura e previsível nunca saberá que pessoa extraordinária realmente é. Torne-se uma pessoa capaz de tentar sempre. Torne desafiadoras as circunstâncias de sua vida para a sua grandeza aflorar, para que a sua grandeza venha à tona. É isso aí. Argumento do livro Insight, de Daniel Carvalho Luz. Enquanto eu vou dando um oi aqui, esperando o Daniel subir, para Diana Paz de Santana. Bom dia aí, Diana. Feliz dia novo. Para Blay Pácido, também de Salvador. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Madre Teresa de Calcutá, feliz dia novo, direto de Embu das Artes. Dizendo aqui o Flávio Silva, o Rogério também, Roma, Mara Roma, bom dia a todos. O Aguinaldo Maciel da Silva com a gente também, e com a gente também, orgulhosamente, aqui nas segundas-feiras, Daniel Carvalho Luz. Feliz dia novo, Daniel Carvalho Luz. O Daniel que corre o risco de acordar cedo.
Feliz dia novo.
Feliz dia novo, Daniel.
A vida é uma sucessão de tomada de decisões, de algumas dessas decisões.
E tal, o Daniel, mais uma vez, eu não sei o que acontece, mas de novo está acontecendo aí. Você está com a voz igual a do Pato Donald. Então você vai precisar sair e voltar, porque alguma coisa neste equipo aí ou está nos fazendo ter uma dificuldade com o seu áudio. Poxa vida, a gente gosta muito de ouvir a voz do Daniel, não é? A voz dele limpa e pura, amável, calorosa, gostosa, acolhedora dos grandes mestres, professor, como ele é. E quando a gente entra assim imediato, a gente precisa dessa qualidade do áudio. Poxa vida! Mas enfim, a tecnologia tem essas interferências que a gente não sabe do que processa a voz de um jeito diferente. A gente transmite aqui por um sistema e às vezes ele nos dá essa noção. Daniel, vem aqui agora pro papo. Tá tudo certo aí? Vamos ver se você fala agora.
Espero que sim.
Agora tá a sua voz inteira. Às vezes, durante o curso do programa, alguém vai falando, vai feliz de novo, tudo de volta agora. Esteja bem aí para o seu risco de ter uma interferência sonora. Diga lá.
Pois é, então, a vida é uma sucessão de eventos, e algum desses eventos nós temos que correr o risco, e vale a pena correr os riscos. Entretanto, tem que ser riscos calculados, né? Como você disse, não pode ser algo perigoso, né? A gente tem que avaliar o perigo, mas correr riscos calculados vale a pena, né? Aliás, tem uma frase do Nelson Mandela que eu gosto muito, que reflete um pouco essa coisa do risco. Ele diz o seguinte, que suas escolhas reflitam suas esperanças, não os seus medos, né? Então, se a decisão, a escolha está relacionada às nossas esperanças, vale a pena.
Pois é. O sonho vale a pena, o risco, né? O sonho vale a pena acordar cedo. O sonho vale a pena mudar de cidade. mudar de grupo, mudar de escola, mudar de empresa. O sonho é um combustível importante para a evolução do ser humano. A gente pode pensar no termo prático, vai, da profissão, da carreira, mas isso ensina para o ser humano essa capacidade de ultrapassar e de vencer. A gente nunca sabe qual será o tipo de provação que a gente vai ter. Tem riscos que a gente não pode nem fugir dele, não é mesmo, Daniel?
Faz parte, né? Aliás, tem outra frase que a gente já explorou aí em outros textos, em outro insight, que é o alea jacta est, a sorte está lançada, né? E essa expressão, ela foi usada no momento em que se tomava uma decisão. Então temos que correr risco, sim, aliás, temos que correr algum risco, né? Porque se a gente não correr risco, Irineu, a gente perde oportunidades valiosas, criando essa coisa de evitar o risco, criando barreiras, né, para evitar o risco, né? As chances de a gente não conseguir ter sucesso, ela acontece quando a gente evita risco. Então, eu acho que vale a pena sonhar, vale a pena se arriscar pelos nossos sonhos, né? Vale a pena, sim, a gente correr algum risco, tomar algumas decisões, né? Aliás, cada decisão que a gente toma, cada ação que a gente executa, ela traz riscos.
Mas esse risco é importante, o risco que a gente decide dentro dessa vida complexa do mundo externo que a gente lida todos os dias. A gente vive uma concorrência saudável desde que a gente nasce, desde que a gente começa a andar, porque é um aprendizado constante a vida. Então a gente sempre precisa alcançar um outro estágio. Eu vou trazer uma imagem ruim aqui, que é do risco, quando o risco não está, a gente não é dono do risco. Por exemplo, aquela situação que alguém já viveu numa mesa, enfim, num hospital, que você tem que decidir por um familiar ou você mesmo tem que decidir. Não, você vai fazer a cirurgia. Sempre tem o risco que você assina um papel lá que você transfere essa responsabilidade para o médico, que é você que está decidindo correr o risco. Porque o médico também não pode correr o risco por você ou quem é responsável por você. Então esse é o momento que a gente joga para o alea jacta est, A gente confia na competência do médico, das condições ali, e do nosso corpo também, que ele possa reagir, porque a gente perde, de certa forma, a autonomia. Agora, esse risco, a gente precisa gostar, esse do qual a gente está falando, porque a gente decidir um estágio novo para a nossa vida, para melhora. Então, a gente precisa falar, olha, esse risco, você não tem nada a perder, ele, ao contrário, faz parte do seu jogo de crescimento. Então, a gente precisa lembrar que, olha, não se apegue àquilo que você tem demasiadamente, porque você, de certa forma, não tem. Então, você não tem o que perder, né?
Eu sempre digo, às vezes, nas orientações para alunos, para os mentorados, eu sempre coloco, muitas vezes você precisa correr risco, mas deve ser um risco realista, você não pode correr um risco louco, né? Você não pode ser inconsequente, mas tem que ter, sim, naturalmente, um pouco de realidade nas nossas análises, né? Então, a gente tem que avaliar, assim, os possíveis cenários quando você eventualmente toma uma decisão ou corre um risco. Tem duas possibilidades, uma é de dar certo, a outra é de não dar muito certo, né? Mas e se não der muito certo? Você está preparado para esse não dar muito certo? Bom, se eu estou preparado, então eu acho que é um risco que vale a pena, né? Porque se a consequência for ruim, você está preparado, você tem como neutralizar, você tem como lidar com os efeitos dessa decisão que acabou não dando tão certo quanto era a sua expectativa. Então, o risco tem que ser realista. Se ele é realista, vale a pena sim. O não você já tem, o sim você pode obter.
É, realista é isso aí, é análise. E todo risco, se é o sonho, se é o crescimento, só vale. Poxa, quantas pessoas a gente não conhece, quantos perfis a gente já não leu, de pessoas que tinham tanta convicção, e não só convicção, elas estudaram aquilo que elas queriam fazer e criaram uma força tão poderosa por estarem alimentados por aquele sonho, que nem era risco mais, era simplesmente a escolha. A gente tem que entender também isso. Olha, a palavra risco, às vezes, pela semântica, o significado, aquela associação que a gente fez questão de lembrar desde o início, olha, não associe risco com perigo, né? A gente é fácil classificar, mas enfim, para a cabeça, vem a palavra perigo. Não, mas é escolha. É uma nova escolha que vai te levar a um outro patamar, seja lá em que área da vida que você está buscando. Mas você vai sempre abrir mão de alguma coisa. A gente não está nem falando tanto de abrir do risco, né? Você vai abrir mão. Você está disposto a abrir mão disso? Você vive sem isso? Caso você não tenha sucesso nessa sua primeira tentativa, você consegue manter-se no jogo? Acho que essa é a parte realista, né? Se você perdeu o que você tem agora e não acertar na primeira, você continua no jogo? Essa é a parte realista de análise, né?
Oi, Lineu, eu associo muito esse assumir o risco com deixar a sua zona de conforto, deixar a sua zona de acomodação, né? Essa zona de conforto, zona de acomodação, é um estado mental que não permite o crescimento pessoal, porque você não arrisca, né? Então, você pode até ficar lá por um bom tempo, mas se você quiser crescer, se você quiser se ajustar a novas situações, não existe maneira de você crescer e se ajustar a um novo cenário se não for, naturalmente, correndo algum risco, tomando essa decisão de deixar a sua zona de acomodação. A zona de acomodação é aquela zona muito familiar. Ali você se sente seguro, né? Ali você não está correndo nenhum risco. Mas acho que vale a pena, porque quando a gente assume algum risco, quando a gente decide deixar a zona de acomodação, a zona de conforto, você vai se tornar uma pessoa mais forte. Você certamente será muito mais criativo, porque teve a oportunidade de exercitar pensando num novo cenário. Esse cenário vai te permitir que você cresça em autoconfiança. Isso vai te ajudar a continuar se desenvolvendo pessoalmente. Isso vai te ajudar até conhecer novas pessoas, porque é um novo cenário, é um cenário que talvez possa ser muito mais gratificante, né? Então, eu acho que vale a pena, sim, correr risco, vale a pena, sim, a gente tomar essa decisão de sair da zona do familiar, né? A zona de conforto, a zona de acomodação.
Deixa eu só dar um oi aqui para o Alípio Chaves, que está aqui, como sempre, começar a semana com essa reflexão sobre correr riscos. Caiu como uma luva no meu momento de vida. Gratidão sempre ao mestre Daniel Carvalho Luz. Está aqui também o Vanderlei Souza dizendo: não temos o não, temos o talvez. O não só vem depois da ação. É isso aí, já tira o não. Ele já tira o não da frente. Mas vamos falar aqui de riscos. A gente hoje sabemos que, acho que como o Alípio, o Vanderlei, muitas das pessoas que estão com a gente aqui, são empreendedores, né? E o empreendimento, qualquer que seja, sempre tem o risco. Quando a gente fala em risco, vem muito risco financeiro. É o investimento que você faz. A gente abordou aqui questões da vida, que são muito importantes do ponto de vista, claro, existencial para a felicidade. E tem essa coisa da profissão. Profissão também é investimento de tempo, é investimento de dinheiro, quando você vai empreender alguma coisa, quando você vai dar um salto, sair do emprego fixo para, para empreender. Essa parte calculista do investimento, ela pega muito. Muitas pessoas se dão muito bem, todas as histórias de empreendedores. Eu leio aqui, faço vários audiobooks, né, de empreendedores de sucesso. Uma coisa marcante deles todos foi um momento de inflexão, né? Que você, bom, ou é isso ou é isso. E aí depois, eles, claro, vem toda uma trajetória de trabalho pra caramba. Você vê que pra ninguém foi sorte, né? Tem até um que chama aí, nunca foi sorte. Mas tem esse momento de falar, bom, eu arrisquei o que eu tinha, é dinheiro. Então dinheiro é uma coisa material. Arrisquei meu tempo. Não, meu tempo é meu, eu posso dispor disso. Eu sacrifiquei um pouco a família para fazer isso. Daí eu peguei e negociei com a família, vocês estão comigo? Então, são riscos, mas você pode compartilhar esses riscos em nome desse bem e fazer investimentos bem calculados. Então, um empreendedor que não tem essa capacidade, aí realmente ele não vai empreender mesmo, não é? Ele não vai conseguir mesmo sair do lugar, mas ao mesmo tempo ele tem que ter esse mapa bem desenhado diante dele, né?
Irineu. Uma das coisas importantes é que o correr risco, o sair da zona de conforto, está associado à ousadia. Todo empreendedor ou intraempreendedor é um sujeito que tem um nível de ousadia acima da média, não é? Ou seja, o oposto disso seria o conservadorismo. E aí, conservadorismo, a gente vai encontrar frases do tipo, olha, isso vai custar muito caro, isso é uma jogada muito arriscada, mas, pô, você sabe se isso vai funcionar? Você nunca fez isso na vida? Ninguém mais está fazendo isso? Provavelmente, se ninguém está fazendo, é porque não é bom. Então, são essas frases que a gente geralmente ouve, né? Ou mesmo assim, mas você sabe como fazer isso? Às vezes a pessoa não sabe, ela tem uma ideia, ela quer fazer, ela está querendo buscar, né? Então, essas frases, às vezes, a gente ouve. Mas a pessoa que é ousada, ela não dá muito ouvidos ao conservadorismo, né? Porque basta a gente observar a história do conservador. É um sujeito que não tem muita coisa para compartilhar, né? A não ser aquela coisa monótona, chata, né? Que ele não ousa, né? São sempre as mesmas histórias. Ele vai todos os anos, quando ele tira férias, para o mesmo lugar. Ele frequenta, quando sai para almoçar ou jantar fora, o mesmo restaurante. Ou seja, é um indivíduo que, inclusive, quando troca de carro, compra sempre a mesma marca de carro. Bom, ele não tem muita história para contar para a gente. Ele já é previsível. E aí, o previsível não vai ajudar muito. Então, acho assim, a pessoa que tem esse espírito empreendedor, ele não pode dar muito ouvidos ao conservador. Naturalmente que a gente pode ouvir alguns conselhos, mas a gente tem que ouvir conselhos de gente que já usou, né, que aprendeu e pode até dizer para a gente aonde é que mora os perigos dessa nossa ação, para que a gente se planeje, para que a gente procure neutralizar esse perigo.
É o que você falou, como é que a gente também neutraliza? Às vezes a pessoa é conservadora por alguma situação, uma experiência negativa, traumatizante e limitante, E aí aquilo vem sempre à mente quando ele vai fazer alguma coisa nova. Precisaria achar um jeito de praticar exercícios lúdicos, voltar a ser criança internamente, para poder se lembrar que a gente só cresce com esses passos novos. E aí, você vê, empresas, a gente mesmo já participou disso, empresas sugerem, às vezes, muitas dinâmicas para tirar as pessoas de um modelo conservador, aquela que está no estado de acomodação, só para que ela pense diferente. Uma das maneiras de fazer a gente correr risco é a gente também começar a escolher os pensamentos diferentes, ver os pensamentos ousados, procurar ler as pessoas ousadas, as pessoas que fazem aquilo que a gente jamais teria coragem de fazer, só para saber o que é que move aquela pessoa, porque isso fez ela realizar aquele feito. E aquela pessoa, às vezes é um esportista, às vezes é alguém que salta sem paraquedas, aqueles malucos que fazem, mas você vai ler uma figura dessas, ele traz uma metáfora para você. Tem um sentido que faz essa pessoa se provocar. É claro, às vezes ela fica viciada no risco. Também não é assim, né? Gente viciada na adrenalina, que para mim... Vício na adrenalina é uma cocaína para a alma. A pessoa está sempre competindo e nunca está realizando. Então ela está sempre correndo risco e não consolida as coisas. Mas é importante, acho que você que faz tantos exercícios assim, mentais para as pessoas e provocações nas suas aulas, nas suas mentorias, acho que leva a pessoa a olhar exemplos. Olha, quem é aquilo que eu gostaria? Eu nem gostaria de ser, mas é curioso ser essa pessoa, porque a gente sempre traz alguma coisa para mexer com os nossos medos, porque essas pessoas nos provocam, né?
Você colocou aí um ponto interessante, mexer com os nossos medos, né? Tem até uma frase do André Mauro, que ele diz o seguinte: frequentemente, a diferença entre uma pessoa bem-sucedida e uma fracassada não é que ela tenha melhores habilidades ou ideias, mas a coragem de apostar nas próprias ideias, né? Então, eu acho que esse é um dos fatores extremamente importantes, que é a gente ter coragem de apostar nas nossas ideias. E, naturalmente, como a gente diz, você quer blindar a possibilidade de um desastre, né? Então, a gente tem que fazer um planejamento, dividir essa decisão, né, que é ousada, em etapas menores e menos assustadoras, né? A gente não precisa dar um passo significativo. A gente vai dando uns passos com ousadia, mas bem planejado, né? A gente, quando sonha um empreendimento, você sonha um empreendimento muito grande. Você tem que começar com ele pequeno, até por conta da questão dos recursos que você precisa. Nem sempre a gente tem todos os recursos, ou até o próprio negócio, ou empreendimento, ou ideia que a gente tem, no futuro vai gerar esses recursos para o crescimento, né? Então, a gente tem que criar um plano de ação, de preferência listando todos os resultados potenciais possíveis, e de preferência os positivos e os negativos. A gente tem que se assegurar, né, que teremos aí algum resultado que pode ser negativo, quais são as probabilidades disso acontecer. E aí, aceitar, muitas vezes, a dizer não para outro projeto que, às vezes, tem até aquela atração, né, do resultado de curtíssimo prazo. Pô, mas ele não é o teu sonho, não é a tua ideia, não é exatamente aquilo que você queria. A gente tem que saber dizer não a essa tentação. E ser flexível, porque tem determinados momentos que a gente tem que fazer um pequeno ajuste no nosso projeto sem mudar o nosso sonho, né? Então, eu acho que esse é um bom caminho para a gente ousar, para a gente colocar os nossos sonhos em práticas, para a gente arriscar a sair da zona de conforto, da zona de acomodação, porque em qualquer momento, Irineu, nós temos que sair da zona de acomodação, porque a nossa zona de acomodação, às vezes, ela vai também ficando mais estreita. A pressão externa nos obriga a dar um passo, porque se você ficar lá dentro, você morre também. Às vezes a gente tem que correr risco, porque é nos imposto correr esse risco.
Pois é, como você está acompanhando a gente aqui nesse programa de rádio, nesse RádioCast, você vê, a gente não tem aqui, como muita gente faz, a preocupação de te dar os passos certos para dar tudo certo, porque isso não existe, a gente não acredita, o Daniel, pelo seu currículo de executivo e também de educador, trabalha o conceito, sabe que nada acontece sem você tomar uma decisão interna muito forte. Por isso que quando a gente fala aqui, às vezes muita gente espera uma facilidade, faz isso que eu tenho certeza. Se você não fizer, você não vai, quem não sai do lugar, às vezes eu vejo pessoas assim, eu acho que até massacra, porque, enfim, alguns realmente fizeram sucesso e acham que aquela forma infalível, aquela fórmula infalível dele serve para o outro. Mas a gente prefere os valores, como a gente falou aqui, correr risco é estar realmente disposto à mudança, e isso envolve, claro, a sua experiência de vida, o seu histórico e tal. Por isso que a gente tocou aqui no medo. Claro, você tem que lidar com os medos, que os medos te travam ali e te impede de exercitar os talentos, as coisas que certamente você tem. E a outra palavra que eu queria até para explorar um pouquinho, né, nesse final de conversa, que você falou da coragem. Como a gente elencou isso lá no início, é o sonho, é onde você almeja chegar, que tem que ser o combustível para você correr o risco calculado, realista e tal, que você colocou outra palavra importante nessa questão interna, das virtudes internas, que é da coragem. Que a coragem não é o sujeito ser destemido, mas ao contrário, a coragem tem uma, é bem mais bonito, né? Que é você estar com o seu coração na decisão. É ação com o seu coração, quer dizer, estar projetando o sonho. Então a coragem tem que ser o grande definidor. Você confirma isso, Daniel? A coragem é o grande definidor para quem quer correr o risco que vale a pena.
Eu acho que não tem outra palavra que resume correr o risco que vale a pena. É exatamente a coragem, né? E a diferença entre o risco calculado, o risco que vale a pena, e simplesmente lançar os dados e correr o risco sem pensar, a gente pode resumir o seguinte. Um vai demandar uma lição de casa, o outro não demanda lição de casa. A lição de casa é você se preparar para isso, né? Então é o risco calculado. Ele requer a coragem da gente investir um tempo em adquirir uma nova habilidade, ampliar os nossos conhecimentos sobre o assunto, e aí sim, ousar. À medida que você vai ampliando o conhecimento, vai estudando sobre aquilo que você deseja, vai estruturando e planejando o seu plano, você vai ganhando coragem, porque você vai vendo que vai ficando muito mais fácil. E aí é só seguir adiante e celebrar.
Isso aí, irmãos, é preciso coragem. Hoje é dia dos irmãos. O Daniel é um dos irmãos que eu tenho conquistado na vida. É um prazer ter você aqui na conversa, nos conselhos pessoais, no rádio, durante o vinho. Eu prefiro quando você dá os conselhos com os vinhos que você mesmo traz da sua adega.
É um benefício.
É um benefício grande. Mas obrigado, Daniel, mais uma vez pro papo. A gente também quer registrar aqui o encerramento do Mini BA, pós o primeiro presencial, né, pós pandemia, que a gente fez com o apoio da Geinfor, gi.com.br, Folha de Pagamento, e a Trilha Empregos, que a gente encerrou, né, com um coquetel muito legal oferecido lá pelos organizadores. É muito legal como a gente enriquece o repertório com tantas experiências dentro desse modelo Mini BA, que existe uma condução, né, sua especialmente e da Malu Diogo, esses temas que são presentes em relação ao trabalho, à gestão de talentos e ao futuro, isso tudo que está mudando, que está promovendo tantas coisas e que confunde tanto o RH, o próprio profissional, no achar o papel, no achar as novas oportunidades, ao mesmo tempo gerenciar uma complexidade de legislação e de potências internas. Então é muito legal terminar um programa, como eu pude ver ali no final. Quero parabenizar você, a Malu Diogo, né, que seguraram essa questão programática e absorveram, né, tanta gente importante de RH. Que venham mais. Parabéns para você e para todo mundo que esteve envolvido lá e para todo o pessoal de RH, viu?
Legal, obrigado. E tem mais, está chegando por aí o Mini BA de liderança, que é algo que foi lapidado aí, considerando os momentos que a gente vive, o momento aí de transição nas economias, na tecnologia. Então, a gente tem um conteúdo bacana aí para a formação dos novos líderes, essa turma que está chegando aí, assumindo as organizações, e também para atualizar os velhos líderes. É isso aí, Irineu.
É isso aí, a atualização que você diz, todo dia tem coisa nova, todo dia tem ferramentas novas, e a curadoria serve para isso, porque a pessoa sozinha não consegue, então tem que, não consegue ver tanta coisa. Se tem alguém juntando, quando você tem grupos nesse alto nível, a gente aprende muito e os líderes aprendem muito mais. Valeu, Daniel. Segunda-feira a gente vem com outro papo aqui, com outra conversa. Feliz semana para você, bom 7 de setembro aí, e segunda-feira nos encontramos outra vez.
Grande abraço, bom dia.
É isso aí, feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Muito obrigado você que está com a gente, que chegou, saiu, voltou. Você que está com a gente no podcast, você em todas as plataformas, você em todas as rádios que estão com a gente. Obrigado aí, valeu. O seu primeiro programa tem apoio de Geinfo, Folha Fácil Geinfo e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Roberta aqui na apresentação comigo, Thiago pilotando tudo nessa distribuição, nessa direção de imagens e de produção para chegar até você, Ulisses Galucci Setup, que é a nossa estrutura aqui, nossa arquitetura de transmissão também, Isidro Pesquisa, Davi Aguiar comigo aqui nas rádios, e vamos nessa. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo, feliz semana toda.
Esse é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa ao vivo pela Rádio Positiva, que você baixa aí na sua loja de aplicativos. Estamos também na Alexa, basta habilitar a skill Rádio Positiva lá que ela toca para você, em todas as plataformas de podcast, no YouTube, no Facebook e no LinkedIn. E você pode acessar todos os nossos conteúdos em felizdianovo.com.br. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.